Lição 17. Questões pessoais. Dinheiro, tempo e vestimenta. Administração do dinheiro. O princípio da responsabilidade. Tempo de reflexão. Um aluno deve ler Mateus 25, 14 a 30 para o grupo. O que esta passagem nos fala sobre a administração do dinheiro? O dinheiro é um recurso importante para o ministério. Os líderes devem administrar o dinheiro para obter os melhores resultados. Nós vamos prestar contas a Deus pelos recursos. Ele nos deu para administrar. Você lembra da história do samaritano que ajudou o viajante ferido? Lucas 10, 30 a 35. O propósito da história foi de ilustrar o que significa amar a pessoa que você encontra. Porém, nós podemos fazer outro destaque se observarmos certos detalhes, mesmo não sendo necessariamente pretendido pelo escritor. O samaritano tinha um jumento e dinheiro para pagar pelos cuidados daquele homem. E se ele tivesse gastado todos os seus recursos antes de conhecer o homem ferido? Ele seria menos capaz de ajudá-lo. Existem muitas pessoas que dizem serem simpatizantes com o sofrimento dos outros e da necessidade de evangelizar, mas não administram seus recursos para então serem capazes de responder às necessidades. Elas nunca são capazes de ajudar os outros. O dinheiro pode ser gasto em coisas que são consumidas e acabam, ou pode ser gasto em coisas com valor duradouro neste mundo e na eternidade. É necessário para nós gastarmos dinheiro com as nossas necessidades, mas nós precisamos investir no futuro, o máximo possível. Muitas pessoas nunca investem, porque pensam que não possuem o suficiente. Mas se uma pessoa pode guardar e investir um pouco, quantidades regulares, eventualmente irão ter grandes resultados. Um fazendeiro, não importa quão pobre seja, percebe que deve guardar o suficiente para plantar novamente. Precisamos encontrar formas de guardar e investir nossos recursos, o princípio da fé. O apóstolo Paulo falou de uma grande promessa à igreja de Filipos. Eles haviam se sacrificado para ajudar o ministério. Ele falou que Deus iria suprir as necessidades deles, Filipenses 4:19. Jesus disse a seus discípulos que eles não deveriam viver ansiosos, mas confiar que Deus iria prover para eles, Mateus 6:25 a 34. O reino de Deus deveria ser a prioridade, mesmo antes das necessidades básicas. Fé não significa que nós não devemos ter responsabilidade de prover para nós mesmos e para as pessoas que dependem de nós. Devemos trabalhar para sermos capazes de prover para as nossas necessidades. Efésios 4:28. Se uma pessoa não provê para sua família, não está dando o exemplo de um cristão. 1 Timóteo 5:8. Uma pessoa nunca deve ficar ociosa esperando Deus prover. Ele tem projetado que tenhamos provisão através do trabalho e por produzirmos alguma coisa de valor. Fé significa que nós percebemos que não podemos sobreviver sem as bênçãos de Deus. Nossa força e a oportunidade de trabalhar vem de Deus, e Ele também abençoa com coisas que não vêm do nosso trabalho. Porque nós dependemos de Deus, nós devemos orar como Jesus ensinou. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Devemos ser generosos com os outros porque nós sabemos que Deus provê para nós. Nosso trabalho não produz tudo que nós temos. Nós não merecemos as bênçãos de Deus. Nós mostramos o amor de Deus através de doações. Nós não devemos ser como uma criança egoísta que pega o maior pedaço do bolo ou esconde os seus doces porque sabe que não pode pegar mais. Deus tem em abundância e não precisa que nós sejamos gananciosos, como se Ele nunca fosse nos dar mais. Um líder ministerial administra não somente seu próprio dinheiro, mas os recursos do ministério. Deus irá prover para um ministério que esteja seguindo a sua vontade. Porém, a sua vontade não é sempre o que parece óbvio para nós. Algumas vezes as pessoas estão focando em manter uma instituição e eles negligenciam a busca por uma direção clara de Deus. Algumas pessoas estão tentando fazer uma coisa boa, mas eles não fazem da forma que Deus quer. Nós não iremos sempre ter um perfeito discernimento de todas as coisas, mas uma falta de dinheiro para o ministério deve nos motivar a buscar um melhor entendimento da vontade de Deus. O princípio da honestidade. O princípio de fé conduz ao princípio da honestidade. Nunca devemos fazer alguma coisa que desagrada a Deus, porque queremos agradá-lo e queremos ser abençoados por ele. Se você está dependendo de Deus e confiando nele, você irá rejeitar oportunidades de ganhar fazendo alguma coisa desonesta. Quando uma oportunidade vier, você deve considerar esta pergunta: Deus poderia prover desta forma? Se a oportunidade é para ganhar alguma coisa sendo desonesto, sabemos que esta não é a forma que Deus provê. Uma pessoa que faz alguma coisa errada pelo lucro não está confiando as suas necessidades a Deus. Uma pessoa no ministério geralmente administra recursos que não são os seus próprios. É importante para ele distinguir o dinheiro do ministério do seu próprio dinheiro. Em algumas culturas, as pessoas não entendem facilmente esta regra. Porém, seja no ministério, governo ou negócios, uma pessoa não recebe um cargo de autoridade, a menos que as pessoas pensem que ela é capaz de fazer esta distinção. Se uma pessoa usa o dinheiro da instituição para si próprio, está violando a confiança. 1 Coríntios 4:2. Um líder ministerial deve estabelecer políticas que mantenham uma prestação de contas cuidadosa do dinheiro da instituição. Ele não deve coletar e administrar o dinheiro sozinho. Muitas pessoas devem estar envolvidas em manter registros e gastos. O princípio da ajuda ao ministério. Deus planejou que o ministério deva ser financeiramente ajudado. Porém, um líder está frequentemente em circunstâncias onde seu ministério não é totalmente ajudado. Para um líder cristão, dinheiro nunca deve ser a razão para aceitar um cargo de liderança ou a razão para ele dar o seu melhor. A motivação para o ministério é a obrigação de obedecer a Deus, o desejo de agradar a Deus e o amor pelas pessoas a quem serve. 1 Pedro 5, 2 e 1. Coríntios 9, 16. João 21:15-17. Quando Jesus enviou os seus discípulos para ministrar, ele disse: Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10:8. É errado colocar um preço no ministério? Uma das repreensões mais fortes na Bíblia foi dada a um homem que ofereceu pagar pelo poder espiritual para que pudesse lucrar com isto. Atos 8:18-23. Ministério não produz dinheiro como outros tipos de trabalho, porque ele não fornece um produto ou serviço para ser vendido. O ministério é ajudado apenas quando as pessoas que têm outras ocupações decidem que devem ajudar. Um líder ministerial pode encorajar as pessoas para ajudarem, comunicando o valor do ministério e seu compromisso com ele. Geralmente, ele não pode esperar ser ajudado antes de começar o ministério. Os relatórios do seu ministério devem ser regulares, realistas e completamente honestos. Frequentemente, as pessoas se tornam ajudadores porque veem o valor do ministério, não porque o ministério precisa de ajuda. O líder ministerial não deve tentar arrecadar ajuda falando sobre as suas necessidades, mas produzindo resultados no ministério e explicando sua visão ministerial. Também é importante construir relacionamentos com as pessoas que ele serve, para que vejam o seu comprometimento e apreciem o seu serviço a eles. Algumas pessoas podem querer ajudar o líder pessoalmente, ao invés de doar para a organização. O líder deve ser cuidadoso para não construir a sua própria ajuda, ao invés de construir a organização. Seu trabalho é construir a organização. O líder deve evitar as dívidas. Pedir dinheiro emprestado é gastar dinheiro do futuro. Dívidas levam embora a liberdade de tomar decisões no futuro. Dívidas significam que você está tomando decisões sobre o futuro antes de estar lá. Dívidas é gastar os recursos do futuro, enquanto as necessidades do futuro ainda são desconhecidas. O líder deve evitar dívidas pessoais, porque irão limitar as decisões do seu ministério no futuro. Ele deve evitar levar a organização ao endividamento. Use apenas o dinheiro que Deus proveu. Não peça emprestado pensando que Deus irá prover os meios para pagar a dívida. Se Deus quisesse prover para uma necessidade específica, Ele pode fazer isto antes de você pedir emprestado, ao invés de depois. Os empréstimos excluem uma das formas de discernimento da vontade de Deus, porque isto significa que você não está esperando para ver o que Ele irá prover. Administrando o tempo, o valor bíblico do tempo. Tempo de reflexão. Um aluno deve ler Salmos 90, 9 a 12 para o grupo. Quais afirmações sobre a vida você encontra nesta passagem? A Bíblia nos fala que o tempo é valioso, porque a vida é medida em tempos. Esta passagem nos fala que devemos dar valor aos nossos dias, porque a vida passa rápido. O tempo é valioso, porque a vida é valiosa. A Bíblia fala do tempo como um recurso limitado. Jesus disse que trabalhou sem desperdiçar o tempo, porque o tempo para trabalhar é limitado. João 9:4. Jesus comparou o ministério com o trabalho na colheita. Mateus 9:37-38. A colheita é sempre feita com um senso de urgência, porque deve ser feita antes da safra ser perdida. Uma escassez de trabalhadores causa uma crise, porque o tempo é limitado. Jesus ressaltou que o ministério é urgente e é ainda mais urgente por causa da escassez de trabalhadores. Uma família de agricultores estaria envergonhada de um filho que perdeu tempo durante a colheita. Provérbios 10:5. Ainda mais, um cristão deve se envergonhar de perder tempo, ao invés de fazer tudo o que pode para cumprir a missão da igreja, antes que o tempo acabe. A Bíblia nos diz que nós devemos fazer o melhor uso do nosso tempo. Efésios 5:16, Colossenses 4:5. A maioria das oportunidades tem um limite de tempo. Uma pessoa preguiçosa deixa as oportunidades passarem, porque não trabalha arduamente. Tempo de reflexão. Um aluno deve ler Provérbios 6:6-11 para o grupo. O que esta passagem fala sobre tempo e oportunidade? O apóstolo Paulo ensinou que o ministério deve ser ajudado financeiramente. 1 Coríntios 9:4-14. 1 Timóteo 5:17-18. Porém, ele frequentemente trabalhou para sustentar a si mesmo, porque queria ser capaz de pregar o evangelho sem pedir nada. 1 Coríntios 9:18. Em um local, ele trabalhou dia e noite. 1 Tessalonicenses 2:9. Algumas vezes ele sustentou a si mesmo e o restante da equipe missionária. Atos 20:33-34. Apesar do ministério de Paulo merecer ajuda, ele não esperou pela ajuda antes de se comprometer com o ministério. Ele estava disposto a tamizitaos administrar seu tempo para que pudesse fazer tudo o que fosse necessário. O uso intencional do tempo. Algumas pessoas não possuem objetivos a longo prazo. Elas simplesmente fazem as tarefas do dia, sem pensarem muito sobre o futuro. Depois que terminaram as tarefas necessárias de cada dia, deixam o resto do dia passar sem fazer nada significativo. Uma pessoa com objetivos não desperdiça o tempo, porque ela está olhando para o futuro. Ela sabe o que quer conquistar com o passar dos anos. Não está apenas fazendo o que precisa ser feito hoje, mas está fazendo coisas que o ajudam a alcançar um objetivo a longo prazo. Ela sempre tem mais trabalho para fazer do que tempo. Toda vez que tem tempo sobrando depois de finalizar o seu trabalho, escolhe uma forma de passar o tempo que restou produzindo algo de valor. Uma pessoa que quer trabalhar em um alto nível de qualidade profissional não desperdiça o tempo, porque está continuamente melhorando a si mesmo. Ela encontra formas de fazer melhor o seu trabalho. Separa tempo para aprender com outras pessoas. Lê e estuda. Sempre tem algo para fazer. Um líder em grande desenvolvimento não desperdiça seu tempo sentado e esperando pelas ordens de alguém. Ele não presume que não tenha nada para fazer quando ninguém o pede para fazer algo. Ele sabe que existem coisas que pode fazer para adiantar o trabalho, pessoas para falar ou alguma coisa para organizar, observar ou inspecionar. Ele não desperdiça o tempo apenas porque cumpriu com todas as responsabilidades do trabalho. Muitas pessoas passam muito tempo não fazendo nada, porque pensam que não há nada para fazer. Uma pessoa que tem muito tempo para ficar ociosa não é uma pessoa com objetivos de longo prazo, nem uma pessoa que quer trabalhar em um alto nível profissional, nem um bom líder em desenvolvimento. Imagine que alguém fez uma oferta especial. Por 30 dias, você irá receber R$ 1.000 por dia. Você pode gastar no que quiser. No final de cada dia, você pode ficar com o que comprou, mas terá que devolver o dinheiro que sobrar. Se você é sábio, deveria tentar comprar coisas que terão valor para você quando os 30 dias terminarem. Você não deve gastar quase tudo em divertimento ou comidas caras. Certamente iria garantir que não terminaria cada dia com muito dinheiro para devolver. Com o tempo é a mesma coisa. Você pode gastar o seu tempo em coisas que não serão nada no futuro, ou você pode investir em coisas que terão valor. No final de cada dia, todo o tempo que não foi usado é perdido. Você não pode guardar para depois. Você também pode aplicar esta ilustração para a vida e eternidade. Durante a sua vida, você pode investir na eternidade. No final da sua vida, tudo que não foi investido na eternidade é perdido. Investindo o tempo. Na lição sobre prioridades, lição 7, um diagrama nos mostrou como as atividades variam de importantes para não importantes e de urgente para não urgentes. Uma atividade pode não ser urgente e ainda ser muito importante para o futuro. Por exemplo, estudos pessoais e treinamento de outros é geralmente importante, mas não urgente. Não gaste o tempo apenas no que é necessário agora. Invista tempo para o futuro. Tente investir tempo diariamente em coisas que irão ter valor daqui muitos anos. Seja como um homem que planta árvores. Ele sabe que uma árvore não vale nada até que ela tenha crescido por anos. Ele não faz isto por causa do que precisa agora. Ele faz isto para o futuro. Interrupções e atrasos. Nós devemos lembrar que Deus é soberano sobre os nossos planos. Tiago 4, 13 a 17. Algumas vezes as circunstâncias mudam, de maneira que atrasam os nossos planos. Algumas vezes Deus interrompe os nossos planos para cumprir um propósito diferente. Nós devemos estar dispostos a deixá-los para responder às situações urgentes e às necessidades dos outros. Não devemos sentir que estamos desperdiçando o nosso tempo, porque Deus sabe o que é melhor e está no controle. Algumas vezes nosso trabalho é atrasado porque temos que esperar que outra pessoa termine alguma coisa. Não desperdice horas ou dias esperando. Encontre alguma coisa de valor para trabalhar enquanto estiver esperando. Na maioria dos países, muito tempo é gasto em viagens ou esperando em filas. Planeje para usar este tempo. Você deve ter sempre um material para ler ou escrever, para que este tempo não seja desperdiçado. A maioria das pessoas diz que não estudam por falta de tempo. Ainda assim, passam muitas horas nos ônibus ou em salas de espera, e não fazem nada enquanto estão lá sentados. Um menino chamado Abe teve que trabalhar duro para ajudar a sua família. Construiu cercas de árvores que ele mesmo cortou com um machado. Ele passou longos dias arando o chão. Algumas vezes pendurava um livro no cabo do arado e lia. Às vezes, tarde da noite, ele lia próximo à luz da fogueira. Quando ficou adulto, estudou e se tornou um advogado. Eventualmente foi eleito para um cargo no governo e, finalmente, se tornou o presidente dos Estados Unidos. Este foi Abraham Lincoln. Relacionamentos. Relacionamentos exigem tempo e são importantes para um cristão. Seu relacionamento com Deus precisa de tempo, não apenas trabalhando para Deus, mas passando tempo sozinho em oração. Todos estão em relacionamentos com a família e amigos e devem investir tempo, não apenas para satisfazer obrigações, mas para mostrar o valor das pessoas. Devemos usar o tempo não apenas em produzir resultados mensuráveis, mas também em relacionamentos. Nós ganhamos ajuda e recursos nos relacionamentos, mas os relacionamentos são valiosos, porque as pessoas são valiosas. Tempo gasto em conversas podem ser valiosos em muitas formas. Pode moldar opiniões e valores, pode informar, pode mostrar amor, pode encorajar e confortar, ou pode reanimar e construir uma pessoa espiritualmente. Porém, muitas pessoas deixam passar horas e não cumprem nenhum propósito. Vestimenta. As roupas são, obviamente, um aspecto significativo da vida humana. Todas as pessoas fazem escolhas sobre a sua vestimenta, se tem opções além das necessidades básicas. As roupas são a primeira apresentação de si mesmo de uma pessoa. Portanto, as roupas de uma pessoa mostram o que ela pensa sobre si mesma e o que quer que os outros pensem sobre ela. Roupas não estão alheias ao caráter de alguém. Elas são uma apresentação intencional do caráter. Considerações bíblicas. A Bíblia contém muitas implicações sobre as roupas de um cristão. 1 Timóteo 5:2 nos diz que os líderes devem interagir com o gênero oposto em pureza completa. Parte do comportamento puro para um líder, homem ou mulher, é se vestir de uma forma que não cause intencionalmente desejos físicos errados. 1 Pedro 5:5 diz para nos vestirmos com humildade. O apóstolo não está se referindo especificamente nas roupas físicas, mas está nos dizendo, de maneira figurada, que humildade deve ser a nossa vestimenta. Porém, isto também implica que nós não devemos vestir alguma coisa que é contrária à humildade. Algumas pessoas escolhem trajes que irão fazê-las parecerem superiores às outras pessoas. Relógios, ornamentos ou diversos itens de vestimenta podem ser confeccionadas com o objetivo de serem caros. Algumas pessoas querem mostrar aos outros que estão em um alto nível de sucesso. Querem parecer superiores às outras pessoas. Isto não é a atitude de um servo. O desejo de parecer superior aos outros é mundano e um cristão deve rejeitá-lo. Um líder ou um pastor pode se vestir com mais formalidade que as pessoas que ele lidera. Isto não é para fazer a si mesmo parecer superior, mas para honrar as pessoas que ele serve. Ele está se vestindo bem para mostrar que deseja servir bem. Por exemplo, em um restaurante caro, o garçom pode estar melhor vestido que os clientes. Isto não é para fazê-lo parecer superior aos clientes, mas para honrá-los com o seu serviço. Uma pessoa que recusa se vestir bem em um evento onde deve estar bem vestido mostra desrespeito para com as pessoas envolvidas. O que você acha de uma pessoa que foi a um casamento vestida com roupas sujas do trabalho? Da mesma forma, o que você pensa de um líder que lidera uma importante atividade sem cuidar de sua aparência? Sua aparência irá mostrar desrespeito. Romanos 12, 10, nos diz que devemos honrar os outros, ao invés de nos colocarmos acima deles. O versículo não está falando de roupas especificamente, mas sugere que não devemos tentar fazer a nós mesmos parecer superior aos outros com as nossas roupas. Uma vestimenta cristã deve demonstrar o caráter que Deus quer que tenhamos. A natureza interior de uma pessoa é mais importante do que sua aparência exterior, mas sua aparência deve ser uma demonstração de caráter. Considerações sociais e práticas. Um líder deve estar arrumado e limpo em sua aparência. Ele nunca deve ter uma aparência que pode envergonhar os seus amigos e as pessoas que lidera. Um líder deve se arrumar de uma forma que seja apropriada para as atividades em que está envolvido. Por exemplo, enquanto estiver ajudando em um projeto de construção, ele não precisa se vestir da mesma forma que iria para a igreja. Considerações profissionais. Certas ocupações têm uma roupa específica. Alguns trabalhadores, como soldados e policiais, vestem uniformes. Quando um policial está de uniforme, recebe cooperação muito mais rápido, porque é imediatamente reconhecido como um policial. Se um policial não estiver de uniforme, seu trabalho será muito difícil, porque terá que provar constantemente a sua autoridade, antes de fazer o seu trabalho. Um médico usa uma roupa específica enquanto está em um hospital. Ele quer ser facilmente reconhecido como médico. Imagine que você vai para um hospital. Os funcionários colocam você em uma sala de espera para exames. Um homem entra usando uma camiseta com uma estampa de uma banda de rock, calças sujas e esfarrapadas. Seu cabelo é longo e descabelado e tem uma tatuagem no seu pescoço. Inicialmente, você pode pensar que os funcionários enviaram outro paciente para a sala. Então, o homem fala: "Olá, eu sou o médico." Como você iria reagir? As pessoas têm expectativas sobre as roupas de um profissional. Se uma pessoa está vestida de uma forma diferente do que esperam, será mais difícil para ela ganhar a confiança delas. Isto se aplica para muitos cargos, incluindo os de pastor e professor. Roupas são uma forma de mostrar que você é sério sobre o que está fazendo. Se você se vestir para a liderança da mesma forma que você se veste para praticar esportes, relaxar em casa ou fazer trabalhos físicos, as pessoas podem presumir que você não considera a sua liderança como importante. Liderança é influência. Se uma pessoa duvida das suas habilidades por causa da sua aparência, sua influência é diminuída. Isto é um princípio muito simples. Uma pessoa deve parecer como ela é. Você irá conhecer algumas pessoas pela primeira vez todos os dias. Muitos delas decidem rapidamente se desejam ou não serem influenciadas por você. Como as suas roupas são a primeira coisa que vem, você não deve se vestir de uma forma que reduza a sua influência. Conclusão: não é o crítico que importa, nem aquele que aponta onde foi que um homem tropeçou ou como o autor das façanhas poderia ter feito melhor. O crédito pertence ao homem que está inteiramente na arena da vida, cujo rosto está marcado pela poeira, suor e sangue, que luta bravamente, que erra e decepciona, porque não existe esforço sem erros ou falhas, mas que faz isso realmente e se esforça para fazer suas tarefas, que conhece grande entusiasmo, as grandes paixões, que se entrega por uma causa digna, que sabe melhor do que ninguém no final o triunfo de uma grande conquista, e que no pior momento, se falhar, pelo menos falhou enquanto teve grande ousadia, para que o seu lugar nunca seja com aqueles que são frios e de almas tímidas, que não conhecem a vitória ou derrota. Theodore Roosevelt, Citizenship in a Republic, The Man in the Arena, Public Address, abril 23, 1910. A citação seguinte é uma reflexão, provavelmente vinda de anotações de um pastor no Zimbábue, encontradas depois que ele foi martirizado por causa da sua fé. Eu sou parte de uma sociedade que não se envergonha. O dado foi lançado. Eu ultrapassei a linha. A decisão foi tomada. Eu sou seu discípulo e eu não vou olhar para trás, diminuir, recuar ou ficar quieto. Meu passado foi redimido. Meu presente faz sentido. Meu futuro está seguro. Eu estou farto e acabado com uma vida baixa, de andar por vista, planos pequenos, joelhos lisos, sonhos sem cor, visões domadas, conversas mundanas, vida barata e objetivos pequenos. Eu não preciso mais de proeminência, prosperidade, cargo, promoção, aplausos ou popularidade. Eu não preciso estar certo ou ser o primeiro, estar no topo, ser reconhecido, elogiado ou recompensado. Eu vivo pela fé, apoiado na presença dele, caminho com paciência, me levanto pela oração e trabalho pelo poder do Espírito Santo. Meu rosto está definido. Meu andar é rápido. Meu objetivo é o céu. Minha estrada pode ser estreita, meu caminho difícil, com poucos companheiros, mas meu guia é confiável e minha missão é clara. Eu não serei comprado, comprometido, desviado, seduzido, iludido, atrasado ou voltar para trás. Eu não vou vacilar no momento do sacrifício ou hesitar na presença dos adversários. Eu não vou negociar na mesa dos inimigos, ponderar no mar da popularidade ou mergulhar no labirinto da mediocridade. Eu não vou desistir, me calar ou afrouxar até que eu tenha ficado acordado, guardado, orado e pregado à causa de Cristo. Eu sou um discípulo de Jesus. Eu devo me doar até que eu caia, pregar até que todos saibam e trabalhar até que ele venha. E quando ele vier para os seus, ele não terá nenhum problema para me reconhecer. Minhas cores serão claras.